Senador Requião, me alegra muito a sua observação, especialmente porque comigo aconteceu uma coisa muito semelhante. Também durante a campanha eleitoral, visitando uma fábrica de componentes para motocicletas no município de Canoas, ouvi de um empresário que veio da região da Serra, lá de Garibaldi, e se instalou ali, é um grande empreendedor, e fez uma fábrica desses componentes. Imagina, a indústria de motocicletas no Brasil é incrivelmente florescente e cresce cada vez mais. E ele me disse, igualmente como aconteceu com o senhor, não em relação a freios, mas ele também operava com os componentes para as motos. E ele me mostrou uma peça cromada, que é importante para motocicleta, e ele disse, olha, isso aqui, ó, Ana Amélia, isso aqui custa, para o meu custo de produção desta peça é R$ 60. R$ 60. Isso foi em setembro do ano passado. Essa mesma peça, igual, eu trago da China por R$ 11. R$ 11, senador. De 60, que é o custo nosso, com toda a tributação, o custo de mão de obra, todos os custos embutidos, R$ 60 para R$ 11. Hoje, no interior do Rio Grande do Sul, senador Requião, o senhor me faz lembrar isso também. Material de construção, porcelanatos para construção civil, ferro de construção, chega da China com 30, 40% mais barato. E a nossa indústria sofre as consequências dessa concorrência desleal. Isso realmente é uma situação que eu fico perplexa, porque às vezes são empresários como esse de Canoas que disse, olha, eu queria fazer uma nova fábrica para empregar mais 150 pessoas. Eu não vou ter coragem de fazer uma fábrica porque é mais para mim, como empresário, empreendedor, eu estou abrindo a fábrica na China, porque eu vou mandar o material, os produtos que eu vou produzir na China, para alfandegar na Flórida, nos Estados Unidos, porque o custo de alfandegamento na Flórida é muito mais barato do que qualquer porto brasileiro. Então ele traz, faz um centro de distribuição na Flórida e traz de lá, à medida que vai precisando, trazendo as unidades que precisa. Então é uma situação absolutamente contraditória quando a gente quer estimular que o nosso país cresça. Eu concedo novamente uma parte, senador Requião, e em seguida para o nosso senador Cristóvão Buarque.
Esta é a discussão que eu acho que o nosso Senado devia estar fazendo todo dia. Eu construí um hospital magnífico no Paraná, foi um dos últimos que eu construí, que inclusive levou o nome do meu pai, em Ponta Grossa. Mas simplesmente extraordinário do ponto de vista da qualidade do material e tudo mais. E eu briguei muito à época, eu saí do governo ontem, R$ 1.500 mais ou menos o metro quadrado de construção. Hoje, de repente, nós vemos aqui em Brasília, no plano piloto, ali pela 309, 311, prédios na planta sendo vendidos a R$ 15.000 o metro quadrado. Me parece um boom semelhante ao boom que levou os Estados Unidos à bancarrota, é o subprime. Uma observação que eu faço, o aluguel de um apartamento em Brasília não chega a 0,5% do suposto valor venal. Agora, o valor venal é altíssimo, porque na hora da compra tem financiamentos de prazo larguíssimo e juros altos, e o comprador não percebe. Então, se retirarmos de uma hora para outra o financiamento, o custo desses imóveis vai cair para baixo de 50% do valor com que se vende hoje. E os alugueres obedecem ao valor real. Você imagina se os alugueres correspondessem ao valor do preço global de um imóvel financiado. Mas não obedecem. A inflação do mercado imobiliário está sendo provocada pelo financiamento que pode acabar de uma hora para outra. São os pressupostos da crise norte-americana, o subprime, o derivativo, os bancos ganhando verdadeiras fortunas. Eu li outro dia na imprensa que estavam aumentando os juros do empréstimo consignado dos funcionários públicos. Empréstimo sem risco, que é descontado em folha, que deveria ser irrisório. Então, essa política me preocupa. A presidenta Dilma devia abrir um olho para isso. No começo do nosso mandato, eu ofereci aos senadores aqui os videotapes, os CDs de um seminário sobre economia que nós fizemos no Paraná, trazendo economistas do mundo inteirinho. O Aldo Ferrer, da Argentina, o Mario Lettieri, ministro do Romano Prodi de Economia na Itália, russos, chineses, franceses. e brasileiros também. E a leitura foi unânime da necessidade de mudar o modelo econômico, mas nós não estamos tratando disso. Aliás, mais uma vez quero colocar esse conjunto de CDs que está na minha página no Senado, também à disposição dos senadores que desejarem. Eu tenho impresso em vídeo no meu gabinete o jogo de todos eles à disposição dos senhores senadores. Nós temos que ir no caminho do seu discurso de hoje, trazer para o Senado a preocupação com o que está ocorrendo na economia do mundo e na economia do Brasil e tentar abrir os olhos do Executivo.
Muito obrigada, senador, pela valiosa colaboração, por endossar esse posicionamento que eu imagino seja da maioria dos brasileiros preocupados com a geração de renda, criação de empregos e com a inclusão social, que só será dada por um desenvolvimento econômico mais justo. É com alegria que concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senadora Anamélia, eu vou pegar uma pequena coisa que falou o senador Requião quando ele disse era sobre isso que nós deveríamos falar aqui, em vez de perdermos tanto tempo em outros assuntos. O Brasil está num processo de desindustrialização. E quando se diz desindustrialização, a gente cita sobretudo a desindustrialização dos setores tradicionais. E algo que a gente não viu ainda é que nem nos industrializamos ainda nos bens de alta tecnologia. Vai ficar solto. Vai ficar dependendo daqueles setores que mais crescem, felizmente, ainda no Brasil, que é a pecuária e a agricultura. Só que a agricultura e pecuária nos deixam vulnerável. O Brasil é um país vulnerável se é exportador desses bens. A qualquer momento, qualquer país pode dizer que não compra. Pode inventar uma desculpa na OMC para dizer que a carne está com aftosa, que a soja está com alguma doença, que o café tem ferrugem. Esse é um setor que nós não temos poder de fazer, através da oferta, a garantia da venda. São produtos que dependem absolutamente da demanda. E alguns dizem, mas não, comer todos precisam. Mas tem outras fontes de comida espalhadas por aí, como o russo, devem estar substituindo a carne agora. Então, o problema-chave, o senador Requião falou duplamente. Uma, quando ele disse, era isso que a gente devia debater. A outra, quando ele falou na desindustrialização. E a gente não está discutindo isso. E o governo está comemorando, como eu acho muitas vezes, certos resultados que embutem o processo de desindustrialização, que aparecem apenas na boca de alguns ousados que vão contra a corrente do pensamento oficial, mas a favor, lamentavelmente, na direção, melhor dito, de uma tendência que está em marcha. O Brasil fica um país apenas como foi 200 anos atrás, da exportação de bens de consumo primário, uma primarização. Isso é o que eu acho que é importante tirar da lição do que acontece hoje na relação Rússia e Brasil, ou Rússia e o Rio Grande do Sul e outros estados. Nós ficaremos dependentes, se basear nossa economia nessa exportação. Se a gente exportasse peças especiais de eletrônica da mais alta tecnologia para a Rússia, eles não fariam isso, porque eles precisavam do nosso produto. Mas hoje eles podem fazer isso, porque o que a gente exporta para eles é isso. Então, o seu discurso é mais importante do que o discurso de uma senadora do Rio Grande do Sul. É o discurso de uma senadora da República, preocupada com o Brasil inteiro.
Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. O senhor, nessa avaliação absolutamente correta que faz sobre o processo, nós estamos debatendo na Comissão de Relações Exteriores, da qual o senhor faz parte, eu tenho a honra de estar compartilhando com Vossa Excelência, também com o senador Requião, um debate sobre essas questões. E numa das últimas, dos últimos ciclos que nós ouvimos, foi sugerido que houvesse maior investimento em inovação tecnológica pela indústria brasileira. Quando a gente vê essa concorrência, eu diria predatória, com o setor industrial, com o chamado custo custo Brasil tantas vezes referido, pela falta de logística, pela alta carga tributária, aí nós entendemos que realmente há um impasse nesse processo e uma impossibilidade de investimentos das próprias empresas brasileiras, que cada vez mais se internacionalizam em setores como o setor de carnes, como o setor mesmo de comércio, supermercados. Nós estamos vendo uma internacionalização, além de uma desindustrialização, o que certamente cria problemas para a nossa soberania, em última análise, e por termos um mercado interno gigantesco e que muito é cobiçado. E nós não estamos tirando proveito desse grande manancial que temos, deste mercado, de quase 200 milhões de consumidores ou de pessoas que pode ser aproveitado. E aí sofremos também. O caso do Rio Grande do Sul, só para mencionar, está vivendo um drama enorme com uma excelente safra de arroz, não só o meu estado, mas também Santa Catarina e em parte o Paraná. E, no entanto, o preço pago ao agricultor é um preço absolutamente irrisório que não cobre os custos de produção. O senador Paim, nosso conterrâneo gaúcho, sabe muito bem desses dramas que estão acontecendo em relação à produção de arroz e agora vai ser agravado no setor de carnes também em relação a esses processos. Penso que o Senado tem a obrigação, como representante do interesse dos estados, é de continuar debatendo essas questões no âmbito não apenas regional, mas também nacional. Nós precisamos estar, digamos, atualizados com a temática econômica, porque isso impacta sobre o nível de emprego, um setor que o meu caro presidente Paulo Paim tem sempre tão vinculado a isso, o trabalho, as garantias dos trabalhadores e também o próprio desenvolvimento e a geração de renda e a questão da melhor qualidade de vida para os brasileiros. Teremos também, não ouvi nenhuma menção de parte do governo brasileiro sobre essas notícias preocupantes, já que em vista da mobilidade hoje com o turismo facilitado, em relação ao surto dessa bactéria que está assustando e alarmando a Europa. É preciso que haja também uma manifestação para tranquilizar. Nós temos missões, temos responsabilidade de viajar em trabalhos aqui também, como representante do Senado, mas todos os brasileiros estão agora em julho viajando. Qual é a atitude que devemos tomar em relação ao que está acontecendo na Europa com essa incidência dessa bactéria que já matou pelo menos 19 pessoas, 18 das quais na Alemanha, que é o centro do surto, e o número de infectados na Europa e nos Estados Unidos é de quase 2 mil pessoas. Com a mobilidade urbana é muito sério isso. Para terminar, senhor presidente, agradecendo a sua generosidade, eu queria fazer menção a uma iniciativa que eu tomei no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, da qual eu faço parte, nosso presidente Jaime Campos, o presidente, no dia 10 de maio, portanto, muito antes que a TV Globo, no seu programa fantástico de domingo, tivesse apresentado um programa a respeito da questão relacionada à descriminalização da maconha e outras drogas, antes disso, eu havia requerido, porque estamos debatendo a questão do combate ao crack e à dependência química, numa subcomissão presidida pelo nosso companheiro Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Ouvimos terapeutas, ouvimos comunidades terapêuticas, ouvimos psiquiatras, médicos, autoridades da área do Ministério da Saúde e muitos outros especialistas. E pessoas envolvidas diretamente com essa questão, que é cada vez mais grave. Vamos ouvir também os municípios que estão fazendo o observatório do crack, através da Confederação Nacional dos Municípios, para avaliar exatamente esse mapa. Estamos aguardando uma pesquisa que a doutora Paulina Duarte, da Senad, prometeu apresentar, uma pesquisa que vai dar a radiografia do crack no Brasil, e nesse aspecto eu imagino que isso possa servir de referência para políticas públicas em relação a essa matéria. Mas, como eu dizia, eu requeri no dia 10 de maio a comissão, que fosse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso convidado para vir à comissão, não só à subcomissão, mas à Comissão de Assuntos Sociais, para no Senado debater essa questão relacionada à descriminalização da maconha e outras drogas. O tema suscitou muita polêmica aqui, muitos colegas têm falado sobre essa matéria. Eu sou favorável ao diálogo, senador Cristóvão, senador Requião, senador Paim. Eu acho que o melhor caminho para a gente eliminar as dúvidas dúvidas a respeito de um tema tão complexo quanto esse, a questão da descriminalização da maconha, e uma autoridade como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que com a responsabilidade que tem no comando da Comissão Global sobre Drogas, tem percorrido o mundo examinando esse assunto. Hoje, se entre os psiquiatras, que são os especialistas ou médicos, não existe um consenso sobre a eficácia dessa medida, imagina um leigo como, no meu caso, eu, a tratar desse assunto. Por isso, como senadora, com o mandato parlamentar que tenho, a minha responsabilidade é ouvir o maior número de pessoas sobre isso, sem o espírito já preconceituoso, de antemão condenando a iniciativa. A democracia pressupõe um debate maduro, um debate aberto, como se tem feito aqui sobre temas polêmicos, como o PL 122, que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, muito bem conduziu na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Então, eu penso, e foi aprovado, eu espero realmente que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aceite o convite do Senado e da Comissão de Assuntos Sociais, porque é o momento oportuno de, juntos, o Congresso Nacional, os especialistas, uma autoridade como ele, Fernando Henrique Cardoso, na Câmara, o Paulo Teixeira, deputado do seu partido, já mencionou essa matéria, trazer essas pessoas a conversa, por que querem fazer isso e o que o Brasil, como o Brasil poderia fazer, se existem outras experiências no mundo. Penso que não é agredindo ou contrariando que a gente vai de antemão já interditar o debate sobre essa matéria. É valioso que venha aqui dar essa contribuição o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse requerimento que eu fiz e foi aprovado pela comissão com referências de todos os parlamentares. Penso que nós daremos também uma contribuição, não só na questão econômica, que agora abordamos, mas especialmente em relação à questão do debate sobre a descriminalização, não só da maconha, mas também de outras drogas. Vemos aí que tem países em que o tráfico é penalizado com a pena de morte, como é o caso da Indonésia, por exemplo, onde 2 brasileiros há 10 anos estão presos. Então, nós temos que ter a visão geral do mundo em relação a um tema tão importante e impactante quanto esse. Muito obrigada, presidente Paulo Paim, obrigada aos apartes dos senadores nesta manhã de sexta-feira. Obrigada.